ao Achados e Perdidos, o seu guia de filmes e séries no streaming. Eu sou a Laysa Zanetti.
Eu sou o Renato Hermsdorf.
E eu sou o Jacques Cousteau.
Toda semana estamos aqui para dar as dicas do que tem de melhor estreando nas plataformas de streaming disponíveis do Brasil. E hoje vamos falar de Raya, o Último Dragão, Mare of Easttown e Them, a nova série do Prime Video. Mas antes de partir para o que interessa, bom, nesse domingo a gente finalmente tem o fim da temporada de premiações com a cerimônia do Oscar, que vai ao ar, né? Obviamente, nesse domingo, dia 25 de abril, premiando aí os melhores filmes da temporada. Como a gente sabe, uma temporada de premiações diferente, ela foi estendida aí para a gente deixar passar a pandemia. E aí chegou o Oscar e a pandemia continua, apesar de que nos Estados Unidos a vacinação está bem avançada, mas ainda assim a cerimônia vai ser diferente, respeitando os protocolos de distanciamento aí com várias particularidades para não aglomerar. Então, gente, o que vocês estão esperando aí dessa cerimônia? Como é que estão as expectativas de vocês?
Eles estão anunciando essa cerimônia como uma cerimônia aí que, como um marco na história das premiações, né? Assim, a cerimônia tem uma coisa que eu acho interessante aí, que ela está sendo, a direção da cerimônia é dividida entre três pessoas, está sendo aí uma cerimônia a seis mãos, sendo que uma dessas três pessoas é o Steve Soderbergh, diretor conceituado, diretor de Trash, de 11 Homens e um Segredo, um cara que é um excelente diretor, né? Ele falou, inclusive, uma coisa que eu acho que a Liza não vai gostar, que ele tá querendo fugir do formato televisivo para fazer uma cerimônia filmada, como se fosse um filme mesmo, assim. Inclusive, aí, dizendo que filme tem mais qualidade do que série, né? Dando a entender na opinião dele.
Mata no cinema, então. Enfim, vai lá, faz semana nossa no cinema, então vai.
Pois é, apesar dessa declaração que eu acho bem polêmica e com a qual eu não concordo também, eu acho que pode ser um esquema legal que eles estão fazendo aí, o que eles pretendem fazer, né? Eles vão fazer assim como outras premiações que a gente já viu também, só que de uma maneira mais ousada, talvez. Eles vão usar locações diferentes, né? Só Los Angeles mesmo, se eu não me engano, eles vão usar duas locações diferentes. Para quem vai ter também uma parte transmitida da Europa, de Paris e de Londres, e eles já anunciaram também que não tem discurso gravado. Se a pessoa ganhou e não tá ali na hora para poder agradecer, é isso, beijo, não vai ter essa coisa de discurso gravado, não. O que eu também acho bom.
Pois é, assim, eu acho que se a gente for pegar desde o início da pandemia, quando a gente começou com essa coisa de premiações com distanciamento, sempre foi muito esquisito, né? Eu acho que de todas, a cerimônia que conseguiu se dar melhor foi a do Grammy, porque eles usaram, teve um ambiente, eles usaram uma locação com dois ambientes diferentes, teve o espaço para as apresentações musicais, um outro espaço para a entrega dos prêmios, assim. Então teve aquele senso de normalidade que é o que as pessoas esperam. Porque a gente for falar a verdade, ninguém vê o Oscar para ver ninguém ganhando prêmio porque ninguém vê os filmes, entendeu? A gente sabe, a gente trabalha com isso, eu sei que ninguém vê o filme do Oscar. Então, as pessoas querem ver os vestidos, as pessoas querem ver Jennifer Lawrence caindo subindo escada, entendeu? Esse tipo de coisa que as pessoas querem ver. Então, quando não tem esse tipo de coisa, perde o interesse, perde aquele glamour, perde aquela graça, assim. Tanto que, gente, eu que trabalho com isso, a minha cerimônia favorita o Met Gala, que é basicamente tapete vermelho, gente vestida de formas esquisitas. Então, assim, a realidade é essa. Dito isso, eu acho que o Oscar, como tem toda uma preparação que já vem desde muito tempo, vão ter duas locações em Los Angeles, vai ter uma pré-cerimônia, uma pós-cerimônia, assim, vai ter as apresentações musicais todas organizadinhas, inclusive com quem não pode viajar para os Estados Unidos, lá, que é a menina do filme estrangeiro, que eu não lembro o nome, se eu lembrasse eu ia falar errado. Então, eu acho que tem tudo para ser uma cerimônia interessante, uma cerimônia gostosa de assistir dentro das circunstâncias, assim. Então, vamos ver. Eu tô na expectativa, eu acho que vai ser legal, não só pelos favoritos ao prêmio, que são uns favoritos bem interessantes, assim, apesar da maioria dos grandes filmes não estar disponível no Brasil ainda, mas é uma lista de favoritos bem interessante. Mas eu acho que a cerimônia em si tem tudo para ser uma cerimônia pelo menos divertida, assim, dentro do esperado.
Né? É, e só uma coisa, você falou que as pessoas gostam, né? A gente gosta, obviamente, de ver tapete vermelho. A cerimônia esse ano está valorizando mais esse momento do tapete vermelho, né? Eles procuraram fazer isso, puxando aí as apresentações das canções que estão concorrendo para o tapete vermelho. A premiação em si vai... O Oscar vai ser entregue durante a premiação, mas as apresentações vão acontecer antes do início oficial da cerimônia, que é no tapete vermelho, né?
Pois é, eles criaram essa nova modalidade aí, que tem a pré-cerimônia, que é onde vão ter as apresentações musicais, e tem o pós, que aí vai ter entrevistas, repercussões, vai ter um jornalista conduzindo toda a coisa, assim. Acho que é um pouco para suprir a falta que vai, porque vai ter um esvaziamento na cerimônia principal, inevitavelmente, mas eu acho que... Não sei, eu acho que dentro das proporções, assim, pode ser que essa invenção seja uma coisa que atraia a atenção das pessoas, assim. Então, vamos ver, eu tô animada.
Eu também tô animado, porque eu sempre fico animado com o Oscar, mas é isso que você falou, assim. Eu já cobri o Oscar duas vezes e fiz aquele tradicional povo fala, assim, entrevistar as pessoas na rua e perguntar, quem que você acha que vai ganhar? Quem que você acha que é o favorito? E as pessoas respondiam assim, Vin Diesel. 50 tons de cinza. Tipo, coisas que as pessoas não têm ideia de quem tá concorrendo. Assim, eu fiquei com a impressão de que só a gente valoriza o Oscar e fica aí torcendo, assiste. Mas, enfim, é um pouco decepcionante, mas eu fico muito empolgado. Eu gosto muito de acompanhar o Oscar.
É, mas é isso, assim, a verdade é essa, as pessoas, o grande público, não tem demérito nisso, porque é de fato uma coisa elitizada, porque a gente pega os filmes assim, a gente que tá nesse circuito, a gente acha que todo mundo tá na mesma cabeça que a gente, assim, mas as pessoas, gente, qualquer série, qualquer filme que sai, pode ser qualquer coisa, se você olha no Google, as pessoas imediatamente associam a Netflix, pode ser qualquer filme da HBO, de qualquer plataforma, da Disney, tem gente que acha que é tudo da Netflix, assim. Então, esse reducionismo, ele se reflete no Oscar, as pessoas não buscam tanto, porque não é uma coisa que chega até elas, assim. Por isso que eu digo que o tapete vermelho é o que mais chama a atenção, as pessoas querem ver, é o tapete vermelho, e não tem demérito nenhum disso, eu acho que é a cultura de celebridades que se perpetua. A questão é como você faz essa busca se traduzir no interesse pela premiação. E aí eu acho que essa coisa de ampliar a cerimônia pode ser benéfico, de repente, né? Então, vamos ver aí. Mas, de fato, é uma coisa muito mais para o nosso clubinho do que para a sua tia-avó do interior, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Mas, bom, minha gente, é isso. O Oscar vai ao ar tradicionalmente aqui no Brasil. Na TNT, né, a gente tem a pré-cerimônia que começa mais cedo, toda a programação do canal e também começa antes com a Juliana Rancic, que eu, enfim, eu gosto muito da apresentação dela. Eles têm feito um trabalho bem interessante de tentar tirar leite de pedra nos tapetes vermelhos esse ano, no último ano, né, o canal E. Então, no Oscar, eles continuam com isso e domingo vamos ver aí se nossos bolões estão dando certo.
Bem, é tradicionalmente na TNT... pela TV fechada, como sempre foi, a gente está acostumado, mas esse ano tem uma novidade relacionada aos streamings e o Oscar, que é Globoplay fazendo cobertura ao vivo também da cerimônia na plataforma. Então, aí mais uma prova que lacra de fato o selo de que os streamings estão aí para arrebentar e que, né, cada vez mais relevantes vão se tornar, inclusive sendo transmitidos, né, tendo transmissões de grandes premiações como o Oscar em suas plataformas.
E com um detalhe, o Marcelo Adnet vai se vestir de José Wilker para a cobertura do Globoplay. Então, Zé Wilker vai voltar na figura de Marcelo Adnet para comentar o Oscar esse ano.
Não posso comentar. Isso aí, minha gente.
Bom, então é isso. Onde você quiser ver o Oscar, você pode ver o Oscar esse ano em todos os lugares. E é isso aí. Semana que vem a gente bate outro papo para ver se os nossos favoritos levaram uma estatueta para casa. Mas antes disso, vamos às nossas dicas do episódio de hoje. E começando com Raya e o Último Dragão, que é um filme da Disney Animation Studios. Bom, esse filme ele já estreou no Disney Plus há um certo tempo, no mês passado, através do Premier Access, né, que é aquele sistema de estreia exclusiva, você que já é assinante do Disney Plus, paga R$70 a mais para ter acesso ao filme durante 48 horas. Assim. Se você não é milionário, provavelmente não vale a pena fazer isso, vai da sua renda, mas enfim, eu acho que é muito caro. É, e nessa sexta-feira, dia 23, o filme retorna à plataforma, liberado para todos os assinantes. Ele saiu por um tempo desse Premier Access e agora ele volta liberado para todo mundo que assina. E então, como agora as pessoas vão ver o filme, a gente decidiu trazer aqui ele como recomendação. Então, vamos um panorama geral. Esse filme é dirigido pelo Don Hall, pelo Carlos Lopes Estrada. O Don Hall ele também é dos diretores de Operação Big Hero. E o Carlos Lopes Estrada ele tem uma carreira um pouco mais eclética. Ele já dirigiu vários videoclipes de Father John Misty, Carly Rae Jepsen, Billie Eilish. E talvez seu trabalho mais conhecido seja o filme Ponto Cego, com o David Diggs e o Rafael Casal, que é um filme muito bom que está no Prime Video, e se não me engano também está no Telecine. É, então, Raya e o Último Dragão, ele se passa num reino de fantasia chamado Kumandra, onde há muito tempo humanos e dragões viviam em harmonia. É, quando uma força maligna tentou destruir o reino, os dragões se sacrificaram para salvar a Terra. Mas isso acabou fazendo com que Kumandra se dividisse em várias regiões que não se entendem, não se comunicam entre si. Agora, 500 anos depois, essa força maligna volta e cabe a Raya, que é uma jovem guerreira solitária, rastrear o lendário Último Dragão para tentar salvar Kumandra novamente. Bom, gente, é um filme assim, eu gostei muito de Raya e o Último Dragão. Ele é um filme, as vozes originais dele são de Kelly Mary Train, conhecida mais por Star Wars como Raya, e Awkwafina, no papel de Sisu, que é o dragão. Awkwafina, que está aí arrasando em todos os papéis essa semana, surgiu no maravilhoso trailer do novo filme da Marvel, que é nada menos que Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis. Enfim, aqui ela interpreta o dragão Raya muito bem. E, em linhas gerais, o filme ele faz uma reflexão muito importante, muito interessante, sobre o poder do diálogo e do respeito às diferenças. Assim, e, propositalmente ou não, acaba sendo uma mensagem política muito forte, ainda mais levando em conta que a gente está num momento muito complexo em termos sociopolíticos, digamos assim, né? Divisão, né? O mundo está muito bipolarizado em termos políticos e com a vacina avançando de maneiras diferentes em cada lugar do mundo, a gente vê essas discussões cada vez mais pertinentes e transpassando por mais áreas e mais camadas na nossa sociedade. Só que o filme ele não levanta, assim, eu acho uma bandeira muito fácil de você levantar, que ela assim, vamos deixar as diferenças de lado, porque todos somos humanos, blá blá blá. Eu acho isso uma bandeira muito superficial, que não leva a debate nenhum, e o filme não levanta essa bandeira, ele faz um apelo para o lado contrário, ele fala muito mais sobre a gente respeitar as diferenças e sobre a coragem que existe no ato do perdão. Eu acho que é uma coisa que ele traz de uma forma muito madura, que a princípio pode parecer, nossa, uma mensagem muito complexa para um filme infantil, mas eu acho que é justamente o oposto, porque ele consegue trazer isso, ele consegue inserir essa mensagem dentro da trama do filme de uma forma muito natural, porque ele coloca isso na voz dos personagens, ele cria um grupo de protagonistas super heterogêneo que acaba trazendo esses conceitos naturalmente. É, o grande problema do filme, para mim, é que, assim, tentando falar de maneira bem, sem parecer muito pedante, ele é um filme feito a muitas mãos. E qualquer filme feito a muitas mãos, ele passa por vários tratamentos de roteiro, ele passa por várias reformulações. E isso, para mim, reflete num filme que, às vezes, ele é muito travado. Assim, a história do final, às vezes, ele é muito empacado, porque você consegue ver exatamente onde termina o primeiro ato, onde termina o segundo ato, onde tem essas viradas de roteiro. Assim, então, isso acaba ficando um pouco artificial na condução do filme. Além disso, eu não falei antes, mas ele é um filme, ele é todo inspirado na cultura do Sudeste Asiático. Só que essa inspiração ela fica mais na geografia do filme do que na trama. A coisa, a base cultural do filme, ela pega muito mais as inspirações geográficas e artísticas do que, de fato, nas lendas locais para traduzir para a trama do filme. O que alguns críticos da Ásia, alguns críticos locais, acharam que era uma coisa negativa, porque em algumas partes do filme ele mistura no mesmo... Até em questão de arquitetura, ele mistura traços da cultura, sei lá, da Malásia com a cultura da Indonésia. Essas coisas, elas acabaram soando agressivas e grosseiras para, obviamente, para as pessoas que vivem nessas culturas, assim. É, além disso, eu acho que... E, além disso, não. Então, uma discussão que acabou calhando muito é a questão se esse filme não está sendo feito mais para usar a cultura oriental, para agradar a cultura ocidental e não para, de fato, agregar a coisa toda dentro do aspecto, assim, do mundo das animações da Disney. Então, sabe, está pegando o estrangeiro para agradar o americano e não para incluir de fato. Essa é uma discussão que acabou rolando muito. Só que, mesmo assim, eu acho que, obviamente, uma discussão super válida e que é interessante a gente entrar nela, depois que o filme for visto, obviamente. Só que, mesmo assim, sabendo disso tudo, eu acho que ele é um filme muito bem sucedido no que ele se dispõe a trazer, sabe? Ele traz reflexões muito ricas, muito complexas e muito bem feitas, assim. Então, eu acho que ele tem essa falha, que é uma falha que a Disney tem há muito tempo, na abordagem de culturas orientais dentro de trabalhos que são feitos no Ocidente, mas eu acho que dentro disso tudo é um filme muito rico, muito interessante, que ele traz discussões super legais e vale super a pena ser visto. Já está lá no Disney Plus, Raya e O Último Dragão. E a Awkwafina, gente, a Awkwafina é maravilhosa, tudo que ela faz, um beijo a Awkwafina, é isso.
E a história lá da Kelly Marie Tran, que faz a voz da Raya, que diz que, na opinião dela, a Raya é lésbica. Isso faz sentido ou foi uma viagem dela?
Faz sentido demais, assim. Tem uma história da Raya com o antagonista do filme, que é a Namari. E eu esqueci quem é que dubla a Namari. Mas, não, tem um subtexto, assim, que não é subtexto, assim. Tem o subtexto da Elsa com a Honey Mary em Frozen 2, que é muito mais sutil. Não é sutil, mas comparando com Raya, o Último Dragão, aquele lá, assim, é um fiapinho de nada. E ela dublou a personagem como se tivesse esse subtexto romântico, e é muito escancarado no filme, assim. É muito óbvio, assim, não é óbvio, mas é muito presente, assim. E é uma dinâmica legal, é muito bom o filme, gente. Tem uma criança trambiqueira, tem dragões, entendeu? Tem a Awkwafina. É ótimo, é muito legal, sério. Tem uma criança trambiqueira que é sensacional. Assim, realmente é um filme muito gostoso de se assistir. Quero rever para ver se eu mantenho a impressão que eu tive sobre ele, se mantém, assim. Mas, a princípio, é um filme que eu gostei demais mesmo. Quero um fã-club da Sisu, que é o dragão.
Olha, me ganhou no Criança Trambiqueira, hein? Vou assistir.
Criança Trambiqueira é tudo para mim, gente. Então, é isso, Raya, O Último Dragão. Falei bastante, né, mas eu acho que deu para englobar tudo que eu queria falar sobre o filme. Está lá no Disney Plus para toda a família. Falando assim, parece que é um filme super complexo, mas não. Dá para todo mundo ver, da criança ao vovozinho, e todo mundo vai ficar feliz. É isso, minha gente. Bom, mas para quem não é de filme, temos série também. E nossa série de agora é Mare of Easttown, uma minissérie da HBO, criada e escrita pelo roteirista Brad Inglesby, e que marca o retorno de Kate Winslet para a televisão desde a premiadíssima Mildred Pierce. É uma série que eu vou falar sinopse aqui rapidinho, depois o Zach explica melhor para a gente sobre essa série. Ela conta a história de Mary Sheehan, que, pela sinopse oficial, é uma detetive de uma pequena cidade da Pensilvânia que investiga um assassinato local ao mesmo tempo em que sua vida desmorona à sua volta. É uma minissérie de 7 episódios. O primeiro episódio estreou no último domingo na HBO, e ela vai ao ar semanalmente, também disponível na HBO Go. Então, Jax, conta aí pra gente um pouquinho melhor sobre esse novo projeto aí de Kate Winslet.
Bem, pois é, a gente tem aí Mare of Easttown, que é a nova aposta da HBO, tal qual ela fez no ano passado com The Undoing, utilizando aí grandes nomes, né, da indústria aqui. No caso, foram Nicole Kidman e Hugh Grant. Aqui a gente tem a dupla, né, que pretende ser a dupla de protagonistas, Kate Winslet e Guy Pearce, dois artistas muito conhecidos aí de showbiz, que vão criar essa dinâmica aí de casal. Mas esse primeiro episódio especificamente, o que dá para perceber é que a trama não tem tanta importância nesse início quanto os próprios núcleos. Esse primeiro episódio, os idealizadores da série quiseram, de fato, mostrar quem são aqueles personagens muito mais que a história que eles vão desenvolver. Então, a gente é apresentado, por exemplo, ao pessoal da delegacia que trabalha com a detetive, com a Mare, que é a Kate Winslet. A gente tem tanto o policial novato, que ela tem que lidar de uma maneira, quanto o chefe. A gente tem a família que, que tem uma certa crise ali, porque o ex-marido encontra uma mulher nova. A gente tem um núcleo de amizades aí que giram em torno da Mare, porque ela é conhecida como Lady Hawk, porque historicamente na cidade em que ela vive, é uma cidade pequena, ela fez algo que é muito notável. O time da cidade foi campeão estadual de basquete por causa dela. Então a gente é apresentado a todos esses personagens, esses núcleos específicos que vão orbitar ao redor dessa personagem principal. A gente não consegue falar muito sobre a história, mas a gente sabe que aí, pelo andar da carruagem, de como cada um deles é apresentado, para quais caminhos a gente vai seguir. Por exemplo, tal drama com tal personagem, que foram amigas na infância e que hoje tem um problema por causa de algo que se relaciona, inclusive, com o que parece ser o plot principal da série, lembrando que é uma história de crime, ele vai fazendo esse meio jogo, esse meio de campo para, de fato, começar nos próximos episódios a desenvolver essas histórias. Sendo HBO, eu acredito que isso aí vá voltar com grande riqueza muito em breve. Mas para um primeiro episódio, aquela pessoa que é muito afoita por uma grande história, por um desenvolver muito rápido e etc., não vai encontrar. É uma daquelas séries, daquelas obras da HBO em que a gente tem que se esperar um pouquinho, mesmo sendo uma minissérie. Mas os elementos de série de crime, eles estão todos lá, assim, a gente consegue identificar muito bem, e eu acho que pode ganhar um novo realce justamente por causa das atuações. A Mare, especificamente na atuação da Kate Winslet, que não tá usando maquiagem durante o primeiro episódio, pelo menos especificamente, ela não tá usando maquiagem, ela tá hiper mal-humorada, ela é uma mulher que bota o pé na mesa enquanto as pessoas estão comendo, que bate de frente com os outros. Ela é esse personagem que é mais durão, que vai ser uma policial ali amargurada. Ela passa o tempo inteiro desse primeiro episódio estressada, ao mesmo tempo em que ela, dentro desse contexto, pode se tornar um personagem muito rico, porque é uma cidade pequena onde todo mundo se conhece, e ela é, de fato, um ponto de referência. Ela é aquele tipo de personagem que, mesmo sendo muito respeitada, a gente vê que ela é respeitada pelos outros personagens que orbitam ao redor dela, mas ela é aquela policial ali que outro personagem chama para falar sobre um problema banal com um irmão, entende? Ela tem essa dupla faceta de levar uma trama, muito, muito provavelmente vai ser uma trama bem pesada, ao mesmo tempo em que ela tá muito presa às pequenas coisas do cotidiano por se tratar de uma história num espaço, num cenário que é muito ali, até de certa forma, confinado. A gente vê que se passa, pode não se passar no inverno, a gente não tem a menção direta de que ela se passa no inverno, mas a gente sabe que é num lugar frio, numa cidade pequena, onde as pessoas ficam mais mais fechadas, mais isoladas, e isso são essas as peças ali que vão mover, por exemplo, a própria trama, o próprio mistério do porquê uma menina que a gente não sabe porquê, mas porquê ela foi assassinada e porquê ela não é encontrada, né? Obviamente se relacionando com esse novo personagem que entra na trama, que é o Guy Pearce.
É, eu concordo contigo que é um episódio muito mais de apresentação de personagem mesmo, desse ambiente ali, de cidade pequena, tudo, que os crimes são tipo o roubo da galinha do vizinho, mas assim, só lembrando também que tem uma história paralela que corre a história e a apresentação da personagem da Kate Winslet nesse primeiro episódio, né, que a gente vai acompanhando também uma adolescente ali que né, tá claramente vai dar merda, a gente sabe, e dá merda no final do episódio, uma história que corre paralelo ali ao núcleo principal da Kate Winslet, né? Eu acho que isso aí é pra indicar, assim, porque tem esse assassinato que foi... Tem uma morte de uma adolescente que aconteceu há um ano atrás, e esse crime não foi solucionado, e agora tem mais um crime a ser solucionado, então eu acho que é um pouco pra mostrar que ela vai ter que trabalhar, essa mulher aí desprovida de vaidade, que muitas vezes é meio grosseira e tal, ela vai, que tá acostumada a lidar com roubo de galinha, vai ter que lidar com, eu não sei se um serial killer, assim, mas é com casos de homicídio, né, barra pesada mesmo ali na cidade, então acho que isso aí dá um indício também de por onde vai ser o caminho investigativo da série, eu acho que, eu achei que eu tive uma sacada muito espertinha de chamar essas séries de, do selo Agatha Christie HBO, dessas séries que são todas séries de investigação que a HBO está investindo aí, não só o Undone que você citou, não só o Undoing que você citou, mas também Big Little Lies, né? Teve Objetos Cortantes. Então, o que eu acho que tem de diferente aí um pouco é que, primeiro, esse é um projeto original, pelo que eu entendi, não é baseado num livro, num best-seller como as outras, e também não é um ambiente de glamour, que todas essas outras séries também têm essa riqueza que esfregam na nossa cara, né? E aí, não, é a Kate Winslet... Acho que topou esse projeto porque tem esse diferencial também de ser uma mulher mais pé no chão, assim, talvez mais identificável com a mulher classe média americana, entendeu? Então acho que isso talvez assim, seja uma coisa que eu acho que conta a favor da série, né? Fora o elenco, assim, eu acho que é uma história que aparentemente é banal, mas esse elenco aí de Kate Winslet, que você já citou, e do Guy Pearce também, tem a Jean Smart, que faz a mãe dela, pra quem não tá ligando o nome à pessoa, Jean Smart, maravilhosa, concorreu aí em todas as premiações pelo papel dela em Watchmen, ela faz Fargo também, fez Legion, é uma mulher... incrível, assim, e tem a filha dela é feita pela Angourie Rice, que tá no universo do Homem-Aranha Novo, da Marvel, é a menininha de Dois Caras Legais, então acho assim, se não fosse talvez, se fosse essa história com um elenco, entre aspas aí, medíocre, talvez não despertasse tanta atenção. Não que Kate Winslet nunca tenha errado na vida, né, já fez Beleza Oculta, Refém da Paixão, mas enfim... Tendo o nome da Kate Winslet, eu acho que já é alguma coisa a prestar atenção, né?
Eu vou lembrar de mais um aqui, que é o Evan Peters, que a gente comentou bastante aqui no...
Mas que não tá no primeiro,
que
né?
Que não está no primeiro, mas ele tá no cast. É. Apesar de ter um menino que me confundiu, inclusive parece muito com ele, talvez interprete um irmão dele em algum outro momento, dependendo da trama, porque ele parece muito, é um outro garoto, mas ele também... está na série, e voltando a essa questão da Kate Winslet, eu acho não só legal ver uma atriz com esse peso, que tem um nome muito grande, né, assim, ganhadora de Oscar, sabe, mas é muito legal ver também, eu acho que é bom para ela, para a carreira dela, se colocar em um papel como esse, porque a gente não tem essa visão da Kate Winslet mais podrona, sabe? Eu acho que essas grandes divas, assim, que também são grandes atrizes, em certo momento precisam disso. Até como, por exemplo, a Charlize Theron, quando ela fez aquele filme que ela tá acabadíssima, sabe? É legal ver essas pessoas que a gente tem, mesmo que faça algumas outras obras que sejam numa pegada mais simples, mas com menos maquiagem, menos espalhafatosa, é legal ver elas nessas posições assim, em que a gente consegue identificar uma pessoa comum em alguém que já tá com um estereótipo tão forte de glamour, né? Porque assim, por exemplo, eu usei o exemplo da Charlize Theron, mas até quando a gente pensa na Furiosa, ela tá, a Furiosa é o junkie, mas é o golden junkie, sacou? Assim, e ali a Kate Winslet, a gente tá vendo de fato uma mulher comum.
Eu só queria dizer uma última coisa, que assim, eu não estava preparado para ver Kate Winslet no papel de avó. Então, assim, isso me chocou bastante, porque na série ela é a avó de uma criança de 4 anos. Então, assim, isso mexeu muito com a minha cabeça.
Isso, isso. É meio que um... Eu acho que vem até numa onda aí da Mary McDormand, né? Que ela tem esses personagens que são muito assim, e eles estão, de fato, muito justamente pela interpretação dela, ganhando também seus outros papéis aí, tá ganhando seus espaços, essa mulher mais comum.
Eu sempre gosto dessas séries de cidade pequena e crime, porque, enfim, todas elas pegam a premissa incrível de Twin Peaks e tentam reverter em coisas que são menos alucinadas, assim. E até porque mais alucinado do que David Lynch, só dois David Lynch. Mas, enfim, gosto muito de ver Kate Winslet de volta à TV, ainda não consegui ver a série, mas certamente vou conferir, até porque o último trabalho dela na HBO foi Mildred Pierce, é uma série maravilhosa também, que foi mega premiada, e enfim, para quem não viu...
E com o Guy Pierce também, né?
Verdade! Verdade, não lembrava. É isso, gente, são 7 episódios, todo domingo episódio novo na HBO e no HBO Go, Mare of Easttown. E agora, mudando mais uma vez de plataforma e de gênero, a nossa terceira dica, polêmica, hein? Polêmica complexa, e vamos entrar neste debate, que é Damn, a nova minissérie do Prime Video, produzida pela Lena Waithe, criada por uma outra pessoa chamada Little Marvin. E, enfim, enquanto a história se passa na década de 50, enfim, depois da era do Jim Crow, é uma família preta que sai do sul dos Estados Unidos para morar num bairro da Califórnia, num desses subúrbios, né? Cheio de famílias brancas de classe média. E a partir disso a série se desenrola em uma pegada mais de terror e suspense. Enfim, vou deixar o Renato contar essa história pra gente.
Olha, é difícil até contar essa história. Mas assim, em linhas gerais, é isso aí que você explicou. Esse movimento era um movimento real, assim, nos anos 50, de famílias negras que se mudavam ali do sul, racista, sob as leis do Jim Crow, para ir para uma outra região, a região de Compton ali na Califórnia, recebeu muita gente. E essa família, um pai, uma mãe, duas filhas, eles vão morar nesse subúrbio lindo, perfeito, tudo tecnicamente lindo, tecnicamente perfeito, que é onde só mora branco, né? E os brancos, nessa época assim, de um racismo muito claro, não recebem bem eles, obviamente, muito pelo contrário, fazem de tudo para tirar eles dali. A estratégia é, de fato, enlouquecer a família, literalmente enlouquecer para a família se mudar, e aí que entra o sobrenatural na série, assim. Então, a série se chama Them, né? O Prime é meio confuso. Então, assim, todas as matérias que eu tinha lido antes da série estrear chamavam a série de Outros. Na própria plataforma está traduzido como Eles. A referência aí, Them, Us, é imediata, né? Falando de Jordan Peele, falando do nós. E eu diria que, assim, algumas pessoas talvez enxerguem ou defenderiam como uma homenagem, mas é praticamente um plágio mesmo, assim, no início. E
sim, não só no título, mas o cartaz também é muito parecido com o cartaz da Lupita Nyong'o, assim. E se for uma homenagem, eu vou deixar o Renato falar, mas é uma homenagem que eu, no lugar do Jordan Peele, não gostaria de ter recebido.
Eu não interpreto como homenagem, assim, eu não tenho essa informação, mas pra mim é praticamente, eu coloco mais perto da conta do plágio do que da homenagem em si. Eu não digo isso exatamente como um demérito até, porque Jordan Peele filma bem pra caramba, Us é incrível, Corra também, Então, para mim, tá tudo bem. Assim, eu acho que o que tem um pouco... O que tem de mais diferente aí é que o Dem vai mais a fundo no horror, no terror, no sobrenatural. E eu acho que, inclusive, esse é um dos principais problemas da série, no sentido de que ela não tem limite para isso, assim. É uma espécie de violence porn. A gente estava discutindo antes, assim, eu não tenho certeza se esse conceito existe, mas, enfim, é um nível de violência, assim, é censura 18 anos, vai longe, é uma violência gráfica muito chocante, assim. Eu até li algumas, alguns textos que as pessoas reclamavam do sobrenatural. O sobrenatural é muito alegórico, é muito metafórico, E eu não vejo problema nisso, muito pelo contrário, acho que tudo bem, assim. Embora eu acho que tenha uma discussão mais pra frente, então eu vou falar só em linhas gerais, mas a série tem 10 episódios, né? Então acho que mais pra frente, assim, tem uma explicação sobre... que tem a ver com o local onde eles moram, que eu acho que ela talvez até esvazie um pouco o subtexto do racismo, no sentido de jogar isso para um lugar sobrenatural. Então isso me incomoda. Mas enfim, não vou me aprofundar nisso, assim. Eu acho que tem um elenco incrível que sustenta. Os dois atores principais aí são a Deborah Eyring e o Ashley Thomas. Eles fazem o casal aí, que são pais dessas duas crianças que estão brilhantes, assim, interpretam muito, muito bem, assim, que é um problema que, em geral, o Brasil tem, que é criança que sabe interpretar. Isso é muito difícil achar no Brasil, o americano acha isso muito bem. Então, eu acho que o elenco sustenta muito bem, eu acho que graficamente a série é muito... tem um visual muito marcante, é muito... bonito aí, entre aspas, mas eu acho que ela vai além na violência, assim, eu acho que ela passa do ponto na violência e isso me incomoda. A principal antagonista é a vizinha de frente, que é vivida pela Alison Pill, que ela já fez uns filmes do Woody Allen, fez, se eu não me engano, Meia Noite em Paris, fez o Roma também, é uma atriz que tem um rosto conhecido, já trabalhou inclusive num filme de um diretor brasileiro, Pedro Morelli, que é o Zoom, mas que poucas pessoas assistiram até, mas enfim, o arco dessa personagem, que pelo menos ali na primeira metade da série se apresenta como a principal antagonista, gente, vai para um lugar completamente diferente, assim, completamente maluco, louco, no mau sentido, assim, é uma coisa que não faz sentido. Então, acho que esse, inclusive, talvez seja o principal defeito. Então, assim, eu tenho muito... Mas a série, assim, só reforçando que tem cenas incrivelmente bem filmadas e potentes, de fato, fora essa denúncia do racismo. Assim, uma coisa que, assim, por exemplo... todo branco é meio filho da puta na série, entendeu? Pra não dizer completamente filho da puta. E assim, não é uma série realista. Então, eu até entendo essa opção pra reforçar o recado da série, entendeu? Mas eu tenho mixed feelings com sentimentos conflitantes com o lugar pra onde essa série vai no fim das contas aqui. Bom, de certa maneira, eu tinha prometido na semana passada que eu ia falar sobre Dema aqui essa semana. Até então, eu só tinha visto 5 episódios. No quinto episódio, que é exatamente a metade da série, ela meio que volta ali, tem uma volta para a origem da própria série, e eu acho que é depois que escalona mais e piora esse nível de violência. Então, assim, assistam, mas tenham estômago para assistir Dem no Prime Video.
Eu acho assim, eu não terminei de ver a série, eu vi só até ali mais ou menos a metade de 4 episódios, depois eu não... terminei de ver, eu falei, eu vou terminar de ver, mas eu não estava gostando da série. Então, eu não posso falar com a visão completa, mas o que estava me incomodando, eu acho que tem uma diferença, é muito perigoso, e eu não sei, assim, eu não tenho nem lugar de fala para falar isso, porque todo mundo aqui é branco, mas eu acho que tem um lugar ali, uma divisão muito sinuosa entre a denúncia do racismo e o reforço do estereótipo, sabe? Que é uma linha que os filmes do Jordan Peele, eles caminham sobre ela, mas eles vão sempre para o lado da denúncia, eles vão sempre para o lado da abordagem histórica desse acontecimento. Um reforço da violência, dos lugares de origem disso, do histórico, enfim, de uma abordagem mais profunda dessa coisa. Porque, assim, se você vai colocar gente preta para sofrer na televisão, no cinema, onde for, só sendo vítima de violência, só apanhando, só sofrendo, etc., a gente já tem isso suficiente, sabe? Que pelo menos traga uma denúncia, uma reflexão, que traga algo que não foi dito ainda, que traga algo de diferente, assim, que não era o que eu estava vendo que Dan estava me trazendo. Mas eu ainda não vi a série até o final, eu estou falando tendo visto 4 episódios da série.
Mas faz sentido, o que você está falando faz sentido, porque assim, o contexto está dado desde o início, a denúncia também é feita desde o início. A violência que se sofre é real, ainda que isso seja mostrado de maneira alegórica, só que assim, existe um certo sadismo na repetição disso, e principalmente no escalonamento dessa violência que eles sofrem, sabe, fisicamente, mostrada graficamente, e é aí que eu tenho ressalvas em relação à série.
Assim, eu fiquei pensando muito numa comparação que não tem muito nada a ver, mas na minha cabeça ela veio com Lovecraft Country, que também é uma coisa da década de 50, pós-era de Jim Crow, etc. Tem dois pés fincados na fantasia e na denúncia do racismo também, mas ela faz isso, em cada episódio que ela faz dessa série, a gente não tá falando dela, mas só um panorama aqui. Cada episódio, ela mergulha em um subgênero diferente do terror. Em cada reflexão dessa, ela traz uma coisa diferente sobre o olhar que a gente tem sobre o cinema negro, sobre como o negro sempre foi tratado no cinema, na televisão. Enfim, cada episódio ela traz uma coisa diferente sobre isso e sempre colocando a pessoa para cima, sabe? Ele traz a violência, ele não deixa de ser gore, ele não deixa de ser uma coisa que te causa angústia, mas ele faz isso de uma maneira que coloca a história sempre para cima e não para baixo, assim. Então é uma diferença que para mim ficou muito clara.
Mas Joyce, eu vou te lembrar aí que o Lovecraft Country, como a gente já falou bastante dele, é produzida pelo próprio Jordan Peele, né?
Pois é, assim, mas essa coisa de ser produzida também, de fato, eu não acho nem que tenha uma questão dele influenciar tanto na história, sabe? Porque é mais trabalho de produção mesmo da mãe, que pode não ser até quando ele influencia na história. Eu acho que não muito. Mas, de fato, acaba sendo uma comparação que vem bem pertinente, né? De novo, a gente volta para como o Jordan Peele, ele trabalha muito bem nesse gênero aí, nessa coisa. O que é triste, sim, porque a gente fica falando assim, ai, nossa, será que a série está reproduzindo estereótipos racistas? A gente está falando disso de Miro Marvin, de Lena Waithe, que são duas pessoas que têm muito mais lugar de fala do que a gente aqui, três brancos, só que eu acho que é uma reflexão que vale a pena sempre ser feita.
Claro, mas de qualquer maneira a gente está falando tecnicamente o que a gente acha, qual a opinião. Acho que em relação à denúncia, por exemplo, a gente não tem lugar de fala e eu super concordo com a denúncia e contextualização real dessa história. Acho de boa. Mas assim, certamente daria para ter menos 2 episódios ali dentro do que estamos falando de narrativa. Eu não digo nem da violência, assim, mas tipo, da repetição de algumas estruturas, daria para ter pelo menos, daria para cortar 2 episódios ali fácil, assim. Isso é uma questão de opinião. Fora que o arco da personagem da Alison Peele, que é a Betty, esse foi completamente perdido mesmo. Mas vale muito a pena.
Então é isso, né, gente? Them, ou Eles, primeira temporada, aparentemente é uma série antológica. Então,
outros.
Caso a série seja renovada, a gente vai ver novas histórias com outros personagens. Já está disponível no Prime Video. Eu acho que só o fato dela trazer esse debate caloroso, rico, assim, acho que já vale a pena dar uma olhada, mas veja com a luz acesa.
Já tem uma segunda temporada encomendada, até onde eu sei, a ideia é que seja uma série antológica mesmo, cada temporada vai abordar uma história diferente, tipo Fargo.
Então é isso, tipo Fargo, só que não tão boa quanto Fargo, porque Fargo é perfeita, né? Saudades, Fargo. 3 temporadas na Netflix, a próxima em breve no Star Plus. Bom, já falamos tudo que a gente tinha para falar aqui nessa primeira metade do episódio, que tá ficando bem grandinho, mas segura aí que a gente já vai chegar no finalzinho. E agora chegou a nossa hora da dica do NDFs, que hoje é da Carol Moraes, que traz 3 dicas diferentes aí para quem tá querendo novidades. Então, diga lá, Carol, o que você traz pra gente?
Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Carol Moraes, sou produtora audiovisual. e uma viciada em filmes e também uma pipoca NDFs. E eu vim aqui compartilhar 3 dicas de filmes e séries que eu vi recentemente e que eu adoraria que vocês vissem também. Vamos aos filmes no Esquenta para o Oscar de 21. Então vamos lá. O Sete de Chicago. Uma história incrível. Uma história baseada em fatos reais. Um filme rápido. É um filme de 2 horas e pouco que você até prende a respiração de tão rápido que é. É excelente. É, eu realmente recomendo. É, Sacha Baron Cohen, que para quem não lembra fez o Borá, está conferindo a Oscar de melhor ator coadjuvante. E eu acho que vale. Muito bom. Outro filme muito bom é Era Uma Vez um Sonho, também concorrendo ao Oscar pela Glenn Close, que é uma atriz maravilhosa, que eu acho que quem já é viciado em filme sabe quem ela é. As duas que eu falei agora estão na Netflix, disponíveis. E eu acho que o filme é muitíssimo bom. Ele fala da história de um rapaz que precisa resolver um problema em casa e é um estudante que volta para suas raízes e descobre diversas coisas que o moldaram do jeito que ele é. E é um filme que realmente eu acho que todo mundo em uma parte ou outra vai se identificar com questões de família, etc e tal. A última dica que eu tenho para dar, vamos para Globoplay. E é a série Desalma, que eu vi há algum tempo já. E é uma série tão complexa e tão bem feita e tão inteligente e se passa no interior do Brasil, numa comunidade estrangeira. E olha, é maravilhoso, assim, no interior do Brasil, eu digo assim, na região sul, no interior do sul do Brasil. E poderia ser uma produção estrelada em qualquer lugar do mundo e nos deixaria muito orgulhosa. E já tem 2ª temporada confirmada. Então eu super recomendo quem tem essas veias de querer ver coisas ocultas que vão e assistam esse filme. Então é isso aí, galera. Boa pipoca, bons filmes para vocês.
Isso aí, Carol. Valeu pelas dicas, aí, super dicas, né? Inclusive aí uma com um pezinho no Oscar. E falando nele, os nossos perdidos de hoje é especial Oscar. Filmes que já foram premiados ou indicados na cerimônia nos últimos muitos anos e talvez tenham passado despercebidos pelos nossos ouvintes. Então, quem quer começar?
Bom, como a gente falou muito aqui de Kate Winslet, eu vou indicar aqui O Leitor, filme de 2008, que é o filme que deu o Oscar de melhor atriz, o único Oscar que Kate Winslet tem. É isso, gente, vocês vivem num mundo onde Kate Winslet tem um Oscar só e Hilary Swank tem 2, mas enfim, merece aí, vamos encomendar o segundo, que é, ele tá disponível na plataforma VIX, V-I-X, e é um filme que conta a história ali de um romance entre um garoto, um adolescente e uma mulher mais velha. Em 2008, Kate Winslet já fazia mulher mais velha, antes de fazer a avó agora, e depois desse romance, eles dois se separam e se encontram no julgamento onde ela é ré. É um filme de época, ela tá sentada no banco dos réus, acusada de matar nazistas, assim. É um filme que se passa logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, vale muito a pena assistir um filme do Stephen Daldry, um grande diretor. Vale aí para você reconferir a performance de Kate Winslet, que deu o Oscar a ela. Kate, um beijo.
Isso aí. Bom, a minha de Kramer vs. Kramer, inclusive, é um filme protagonizado por Meryl Streep e Dustin Hoffman. Se você estava vendo debaixo de uma pedra nos últimos 40 anos, ou não era nascido nos últimos 40 anos, em algum momento, vale super a pena ver esse filme. Ele conta a história de um casal em processo de separação, e aí eles têm um filho pequeno. Inicialmente o filho fica com o pai, e aí depois que a mãe, que é a Mary Chip, ela consegue se reerguer, assim, ela consegue organizar sua vida, ela começa a brigar pela custódia do filho, e aí entra o processo, a briga dos dois, porque ele não quer ceder, nem ela, então é uma briga dos dois pelo filho. É um filme que debate muitas questões de papéis de gênero, o balanceamento e equilíbrio entre a vida profissional, vida pessoal, organização de rotina de mães e pais solo, assim, é um filme muito legal. Como eu já falei, né, venceu 5 Oscars, inclusive melhor filme, melhor atriz, melhores atores coadjuvantes, melhor roteiro adaptado. E ele está disponível, obviamente, com belíssimas atuações, tanto de Meryl Streep quanto de Dustin Hoffman. Está disponível para aluguel nas plataformas como Apple, YouTube, Google Play, etc. E vale super a pena ir para um final de semana, que é um filmaço.
Bem, e o meu perdido, eu sei que a Liza não gosta muito quando a gente indica aí filmes que todo mundo já pode ter visto, mas eu não consegui não ver com esse filme que já tem, gente, 27 aninhos. E que, pasme, a gente dá aqui sempre alguma recomendação que está em determinada, determinado serviço de streaming ou determinado serviço de aluguel. Mas esse especificamente está disponível na Netflix, na Amazon Prime, no Telecine Play e também na Globoplay. Estou falando do maravilhoso, único, sensacional e inigualável Forrest Gump, né? Essa história assim, que conta a vida e os andares de uma personalidade incrível, que tem ali seus probleminhas. Quem já viu sabe qual é, mas que é extremamente encantador, e seus andares ali pela história dos Estados Unidos. Então, é um filme também hiper-oscarizado, foram 6 Oscars, melhor ator para Tom Hanks, melhor filme, melhor diretor para Robert Zemeckis, melhor, se não me engano, ele tem melhores efeitos especiais, porque, de fato, quem vê esse filme pensando que ele foi concebido, ele foi produzido em 93 para ser lançado em 94, é de fato impressionante o que a gente vê ali, principalmente nas partes que mostram vídeos históricos com os Beatles ou em um protesto lá dos Panteras Negras, em um jogo de ping-pong nas Olimpíadas, sabe? Forrest Gump é sensacional e quem não viu ainda não se apaixonou. Mas como estamos falando de uma história de 27 anos, pode ser que muita gente ainda não tenha visto. E fica aí a recomendação.
Eu nem era nascido.
Eu tinha 2 anos de idade.
Tô brincando, já posso fazer a Kate Winslet.
Eu não vou nem falar nada. Bom, Forrest Gump vai correndo e a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que nos ouviu até aqui pela audiência e pela sua paciência. E até semana que vem. Beijo e tchau.
É isso, gente. Beijo. Até semana que vem. A gente se vê no Oscar. Prepara aí a sua pipoquinha. Se puder, fique em casa. Assiste aí bonitinho, sentadinho, sem aglomerar, tá? Beijo e até.
Falou, gente. Foi maravilhoso conversar com vocês mais uma vez sobre o mundo dos streamings agora nas premiações. E até mais.
O Achados e Perdidos é uma produção do Fast Forward. Ele é apresentado por Liza Zanetti, Renato Hermsdorf e Jacques Cousteau. A edição de áudio e a finalização são de Duda Suliano. A trilha sonora de You Got foi gravada no You Got Studio, no Rio de Janeiro. A produtora Fast Forward é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright Tecnologia e You Got Studio. Até a próxima!